Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Hoje você vai ouvir uma entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Portadores de Bambu, Guilherme Gorte. A entrevista foi feita pelo meu colega Antônio Xia, durante a visita dele na China. Na entrevista, Guilherme falou sobre o potencial da indústria brasileira na produção de bambu, a cooperação com a China e os resultados da sua visita. Vamos ouvir.
Então, Sr. Guilherme, podia nos introduzir seu negócio, novo negócio de bambu?
Antônio, o Brasil tem um grande potencial no desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu. A China conseguiu, ao longo de 30 anos, substituir o uso da madeira nativa pelo bambu, que também é nativo da China, e com isso, essas novas tecnologias do aproveitamento dessa fibra sustentável, eles conseguiram reduzir o desmatamento e criar uma grande gama de novos empregos no campo. E o Brasil está indo nesse mesmo caminho. Nós vimos essa oportunidade, a Associação Brasileira dos Produtores de Bambu hoje agrega milhares de bambuzeiros em todo o Brasil. Né? Estamos somente com 3 anos. Mas o Brasil possui um grande potencial porque, além de termos áreas de baixo retorno econômico, em áreas de grande acesso a logísticas, em áreas perto de portos para produtos de exportação, nós temos também a população brasileira conhece muito bem o bambu. Toda fazenda, praticamente, toda área de terra, qualquer propriedade rural tem uma torceira de bambu. E a nossa ideia e o nosso conceito de toda a diretoria da associação, é que de 10 a 20% de toda a propriedade rural brasileira, das 7 milhões e 400 mil propriedades rurais, elas possuem de 10 a 20% de áreas degradadas. E é ali onde nós queremos implantar esta cultura de bambu. Antigamente, todo fazendeiro, todo proprietário de terra, pequeno, microproprietário, deixava uma, duas, três torceiras na fazenda para construção de chiqueiros, de galinheiros, construções rurais, pequenas casas. E a ideia é que eles hoje plantem de 10 a 20% da sua propriedade. E o que fazer com o bambu, Antônio? O bambu hoje na China, ele atinge um patamar de altíssima tecnologia, onde o aproveitamento da fibra chega à nanotecnologia, à questão de bioplásticos, a questão de estofamentos de automóveis, de fuselagem dos veículos. E com um só plantio, você colhe por mais de 70, 100 anos daquela mesma plantação, ela se torna extremamente eficiente na questão energética, no aproveitamento dessa fibra. Todos os anos se tira aí de 800 a 1.500 varas, para o aproveitamento, que representa aí de 25 a 70 toneladas por hectare por ano. E o Brasil está com essa parceria junto com a China, com o governo chinês, governo brasileiro com o governo chinês, para o repasse de tecnologia e conhecimentos para o Brasil, Antônio.
Sim, mas eu gostaria de saber, eu não sei se estou certo ou não, mas bambu é um produto novo para consumidores brasileiros. E qual é a atitude dos consumidores brasileiros para esse novo produto?
Esse novo produto industrializado que hoje vem da China é extremamente aceitável, porque todo brasileiro, como eu disse, sabe o que é bambu. Então ele gosta do bambu, ele tem uma certa atração por essa cultura, porque já brincou desde criança, fez uma pipa, fez uma casinha, fez brinquedos com bambu, então ele já tem uma afinidade. E ele gosta, porque ele sabe também que aquele produto é sustentável. Então, a aceitação do público brasileiro para com produtos de bambu é excelente. Hoje, o Brasil produz muito pouco, nós não temos quase nenhum processo industrial com o bambu. O que utilizamos é na fabricação de papel e na geração de energia. E, lentamente, de 5 anos para cá, quase que quintuplicou o consumo de varas de bambu, de colmos, para construções sustentáveis em casas, fazendo pergolados, substituindo telhados de residências de madeira por bambu. Com isso, reduz-se a pressão sobre as florestas nativas.
Sim, a China e o Brasil, como por exemplo, a China é um país tradicional de produção de bambu. E quais são as diferenças? Existem os produtos de bambu da China e do Brasil?
A espécie chinesa, que é o Philostachys pubense, o mossô principalmente, 80% da produção industrial vem do Philostachys pubense, ela tem algumas características um pouco diferentes das nossas espécies brasileiras. Apesar do Brasil ter 4 milhões e meio de hectares de reservas nativas, o nosso bambu nativo apresenta características diferentes do bambu chinês. Então, todo o maquinário, todo o processo industrial chinês foi desenvolvido para o bambu chinês, especificamente para as fibras do Philostachys pubense, que é o mossô. Então, a gente tem que adaptar esse maquinário chinês, esse conceito de máquinas chinesas, para os bambus brasileiros. Apesar da gente ter aí diversidade um pouco maior de disponibilidade, nós temos lá o bambu vulgaris, o bambu brasileiro, a vara de pesca, o Philostachys aurea. Então, temos alguma diversidade de fibras disponíveis hoje, já disponíveis, que tem que haver, sim, uma adaptação de máquinas, saindo as máquinas daqui da China para o Brasil.
Sim, o senhor Guilherme, agora você é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Bambu. E para você, especialista do bambu, qual é a sua perspectiva do setor de produção de bambu no Brasil?
A nossa expectativa, e ela é comparável com a expectativa de grandes empresários no Brasil, que estão também esperando um grande desenvolvimento dessa nova, como disse o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, desse novo grande agronegócio do planeta. Ele estima que vai ser o maior agronegócio do mundo, vai ser a questão do bambu. Porque com um só plantio, você recupera áreas degradadas, você começa a dar retorno econômico para áreas de baixo rendimento na agricultura. Com isso, você fixa o homem no campo e gera riqueza. Você não tem que estar toda hora indo ao banco tirar dinheiro para fazer um novo plantio. Você só vai uma vez, planta. E estamos introduzindo também, Antônio, a questão da agrofloresta, do consorciamento entre palmácias, arbóreas e gramíneas. A gramínea é o bambu, as arbóreas de longo prazo, que seriam as produtoras de óleo, oleaginosas, e também as palmácias, que seriam as polpas e também a produção de matéria-prima para biomassa, que seria o açaí, seria a juçara, o buriti, que são árvores nativas para criar uma diversidade nessa floresta. A expectativa do governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Agricultura, do Ministério de Ciência e Tecnologia, é muito grande. O que existe, obviamente, é um lento processo de conscientização sobre o potencial do bambu, e com isso a gente espera, e estamos recebendo todo o apoio do governo brasileiro nesse sentido, e também muita receptividade em diversas regiões do Brasil, Antônio. Nos últimos 3 anos, quando da fundação da associação, nós já fizemos mais de 100 palestras em universidades, institutos de pesquisa, prefeituras, associações, pequenas, médias e grandes associações, tendo uma esperança muito grande com relação a essa cultura, já que todo brasileiro não tem essa dúvida com relação ao bambu. Ele sabe que o bambu é uma praga, quer dizer, não tem nada que acabe com ele, e que se você plantar ele, fica lá, o fogo não acaba com ele, o gado não come, a formiga não come. Então ele sabe que ele tem uma cultura que, se for industrializada, ele não vai ter tanto trabalho e tanta despesa com ela como com outras culturas.
Muito bem, o senhor Guilherme. Agora você está chefiando uma delegação da sua associação na China. Então, podia nos introduzir essa sua missão aqui na China? Já teve algum resultado sobre a cooperação da produção de bambu com a China?
Sim, nós tivemos, estamos em parceria aqui com a colega do Acre, né, representando a Fundação de Pesquisa Tecnológica do Estado do Acre. Hoje, antes de ontem, chegamos fazendo 4 dias, já estivemos na cidade de Angíres, estamos 6 empresas, fabricantes de cortinas, equipamentos, pisos, forros e alguns artesãos de excelente qualidade, onde eles agregam valor no, na plantação de bambu que eles possuem. Isso nos abre um pouco a cabeça e nos deixa muito interessados em dar continuidade a esse trabalho, Antônio, pelo seguinte. O que a gente percebe é que o que se necessita é máquinas para o pequeno produtor rural. A gente precisa levar a tecnologia para o campo o quanto antes. Porque o produtor rural tem que sair daquele processo de que ele vai utilizar um facão, um machado para derrubar um bambu. Ele tem que usar a tecnologia, ele tem que trazer a tecnologia para o processo e tem que sair da fazenda, sair do campo já preparado para a indústria. A grande preocupação de todos os associados e de toda a diretoria da Associação Brasileira dos Produtores de Bambu é não cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado com outras culturas, com outros agronegócios. Essa é a nossa grande preocupação e essa viagem nos abre bem a cabeça, nos traz um monte de ideias para que isso não ocorra e para que a gente possa, com todo o apoio que o governo chileno nos está dando, desenvolver ainda mais e com mais praticidade, de forma economicamente viável, a cultura do bambu no Brasil.
Muito bem, o senhor Guilherme. Então, sobre a nossa entrevista, além do seu negócio de bambu, eu gostaria de lembrar que há 20 anos atrás, você trabalhou no Departamento de Português da Rádio Internacional da China. Foi uma experiência excepcional para brasileiros. E agora é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Bambu. Então, na sua vida, na sua carreira profissional, você conseguiu outro sucesso. Como você pode conseguir tanto sucesso na sua carreira profissional?
Antônio, é uma questão de foco, né? A gente tem que focar naquilo que está fazendo, entrar de cabeça no desenvolvimento daquele negócio. Quando eu estava na China, eu realmente procurei fazer o melhor que eu podia para a relação entre o Brasil e a China se tornar hoje o que está. Quando a gente entrou como jornalista na rádio, como especialista da rádio, a balança comercial era de 700 milhões de dólares. Quando a gente saiu, devido ao grande número de entrevistas que nós fizemos na Rádio Internacional da China, os contatos que foram realizados com todo o apoio da rádio, da Rádio Internacional da China, a balança bilateral chegou a 7 bilhões de dólares em 3 anos. E a gente espera, com a Associação Brasileira dos Produtores de Bambu e todo o apoio que o governo chinês nos está dando, a China Bamboo Research Center também nos está dando, a gente espera que a gente consiga também focar absolutamente nesse negócio, nessa parceria, para realmente abraçar ainda mais essa causa da amizade entre os dois países, fazendo uma ponte entre o Brasil e a China, uma ponte de bambu, Antônio.
Parabéns. Então, no final da nossa entrevista, qual é a sua mensagem para ouvintes e internautas da CRI?
Olha, você ouvinte da Rádio Internacional da China, você tem que vir à China. Esse país saiu, como o Antônio falou, há 20 anos, a gente acompanhou, hoje é um país irreconhecível. O progresso, as estradas, as estações de trem, a qualidade dos hotéis, a qualidade do atendimento, a forma como eles fizeram, como foi organizado aqui no país, esse progresso, você tem que fazer uma economia e vir à China. Esse país é uma lição para qualquer nação do mundo que queira melhorar a qualidade de vida do seu povo, Tony.
Você ouviu a entrevista com Guilherme Gorte, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Bambu, que acabou de fazer uma visita à China. Bem, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Flor Bellago agradece sua sintonia. Vamos nos encontrar na próxima semana. Até breve!